Vídeo anual, resultados de 2023 da Hypera Pharma, empresa do setor farmacêutico, né, de medicamentos, mas não é uma empresa do varejo, do varejão, de ter as suas farmácias e vender, ao contrário da, que é o caso da Raia Drogasil, entre outras aí que estão na bolsa. A Hypera é uma empresa de fabricação de medicamentos, né? A parte mais industrial. E é uma empresa que modificou muito a sua forma de atuar, né, suas operações nos últimos anos. Eu não sei precisar desde quando exatamente, mas é uma empresa que tinha resultados muito fraquinhos, né, bem mais ou menos ali, no início da década de 2010, assim. Era uma empresa que não tinha muito foco, né, no vendia uma série de produtos fora dos medicamentos também, né, produtos de higiene, né, coisas que são vendidas até em farmácias, mas que não necessariamente ligadas a medicamento, né, à área de saúde propriamente dita. Mas ela se reestruturou e passou a focar, vendeu aí todos esses segmentos que não eram relacionados a medicamento e passou a focar o seu negócio na fabricação de remédio. E ela possui muitas marcas bastante conhecidas, né, marcas fortes, e tem esse case de atualmente de adquirir, volta e meia ela adquire alguma grande marca, algum grande grupo, e traz para dentro do seu guarda-chuva aí remédios que tem um certo conhecimento. Além disso, ela vem investindo muito em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, lançando novos medicamentos. É uma coisa importante aí para esse segmento, né? Tem um percentual razoável aí da receita que vem de remédios que foram lançados há pouco tempo. Isso é interessante. E mais recentemente ela vem entrando no mercado institucional, né, com medicamentos aí mais especializados, né, como essas grandes, não exatamente como essas grandes farmacêuticas globais fazem, mas mais medicamentos mais complexos, né, que é um setor interessante, que se der certo você pode, se acerta um medicamento você pode ter um retorno muito alto, mas isso ainda é algo bastante incipiente, né, ainda não, a gente não vê nada disso relevante no resultado, continua sendo aquela venda dos remédios de marca forte aí para mercado farmacêutico geral, né? Então vamos ver como foi o ano de 23. Foi um ano bem razoávelzinho, assim, não foi um bom resultado, vamos dizer assim, mas também não foi ruim, né? Não foi de gracento, não. Mas começando aí com o sell-out, né? A venda para o consumidor final, né? O SSS, mais ou menos. De 6%, que é um número, vamos dizer, razoável, né? Um pouquinho acima da inflação. É um número razoável. Então, ela dá uma explicação aqui, né? Que houve, nessa parte de medicações relacionadas a gripe, doenças respiratórias, né, dor, febre, esses quadros virais aí gerais, teve uma redução nesse ano de 23 de 3%. E isso foi o que mais impactou. Tem uma questão pontual aí do quarto trimestre, que ela fala dos clientes dela, né? As redes de farmácia que vão comprar os medicamentos tiveram piores condições de crédito e aí acabam que não renovam seus estoques, né? Mas, em contrapartida, outras categorias de medicamentos acabaram tendo boas vendas. Isso pode ser uma coisa pontual, mas o fato é que o ano isso não ajudou muito, não. Por mais que tenha que ocorrem aí o reajuste de preço de remédio, né? O resultado não foi bom o suficiente. Então tá aí as grandes marcas, As marcas fortes da empresa, ela destaca aí 25 marcas que representam 55% das vendas. Então, vão ter vários medicamentos aí bem conhecidos do povo, né? Isso é importante, porque às vezes você. Remédio, tem esses remédios comuns, assim, para gripe, para dor, é tudo igual, basicamente, né? Então, você tem uma marca forte que chama atenção, que você pensa no remédio, tudo vem à cabeça, né? Aquela marca. Isso é muito importante para você vender mais, né? Então, remédios estilo Neosaldina tem aí, né? Remédio para dor. Quantos remédios para você melhorar a questão respiratória, uma gripe, como a colistina D, né? Tem inúmeros. Então, Benegripe para gripe e tal. E por aí vai, né? Então você ter essas marcas que são muito conhecidas, né? Que vem salto, vem à cabeça do consumidor quando ele precisa, é muito importante. Que acaba você vendendo mais, né? Então ela sempre destaca, eu até comentei no início, né? Ela tem essa característica de lançar produtos novos, foram 90 novos produtos. Ela investe realmente bem em pesquisa e desenvolvimento. Vou falar um pouquinho mais aqui no final, mas está aqui, ó. Para mim é o grande destaque, talvez o único ponto muito positivo da Ipera nesse 2023 foi a geração de caixa operacional, 2,4 bilhões, então fortíssima geração de caixa, com aumento de 18%, inclusive em relação a 22. E aqui estão os resultados, né? Receita líquida de praticamente 8 bi cresceu 5%, vai. Então a gente viu lá um sell-out de 3, né? E então, obviamente, aqui houve ganho pelo preço, né? Pelo aumento de preços. A receita líquida subindo quase 5. Uma receita ok, né? A margem bruta ficou estável, né? 63,1%. Um ponto positivo, né? Você manter a sua margem bruta quando o teu resultado não está voando, é interessante, né? Então, esse aumento de preço dos remédios que ela vende, deu uma segurada aí nessa margem bruta, porque não houve, ao contrário aí da maioria das empresas que a gente tem visto nos resultados de 23, não houve um arrefecimento de CPV aqui para ela. Custo dos produtos vendidos, muitas empresas estão se beneficiando e tendo resultados com alavancagem operacional por queda grande de custo de produtos vendidos. Isso aqui não ocorreu com a Ipera, até o contrário, o custo de produtos vendidos até aumentou. Então ela conseguiu aí, de certa forma, manter essa margem bruta estável, que é uma boa margem, por conta do aumento do preço dos remédios que ela vende. Despesas com marketing é uma despesa que não é bom você, eventualmente você pode dar uma diminuída quando a coisa está apertada, mas não é bom você ter uma despesa mais direcionada, mais forte para marketing, porque senão você acaba perdendo, principalmente nesse mercado aí, como eu falei ali, essa briga aí para que a sua marca, para que o seu produto esteja na cabeça do consumidor, isso é fundamental. Então, aumentou aí as despesas com marketing, mas é uma despesa bem-vinda que acaba gerando retorno na frente. Despesas de vendas acabou aumentando um pouco mais do que deveria, né? É normal, quando você aumenta as vendas, é normal que aumente a despesa com isso, mas aqui acabou aumentando uma proporção maior do que o de receitas, né? As despesas gerais administrativas estão saudáveis aqui, né? Aumentaram só 4%, normal. E aqui na margem EBITDA ela já perdeu um pouquinho de margem, né? 34,5, perdeu 70,07, né? Percentual. Na margem EBITDA das operações continuadas, né? Então seria uma margem ajustada aí, recorrente. Então perdeu um pouquinho por conta dessas despesas maiores, as despesas operacionais, com crescimento aí em todas as linhas. Né? Margem bruta foi estável, então aí deu uma pressãozinha na margem operacional. O lucro líquido caiu 3%, né? 1,6 bi, aí aqui já tem queda, aqui ela não falou do EBITDA, mas o EBITDA subiu um pouco também, já já vamos ver. O lucro líquido caiu, porque o resultado financeiro penalizou o lucro, né? A empresa tem uma dívida considerável, não é absurda a dívida, impagável, vai quebrar a empresa, nada disso. A empresa é uma dívida ali administrada, mas é uma alavancagem de moderada alta, que até aumentou um pouquinho, e esse com a taxa de juros alta, o resultado financeiro vai penalizar o lucro líquido mesmo, né? Para empresas que geram, rodam com dívida alta. Por falar em dívida, está aqui. Aqui no final, ó, terminou com 7,4 bi de dívida, né? Dívida líquida. A dívida bruta chega à casa dos 10 bi. Tem 2,5 bi em caixa. Mas aqui está a geração de caixa bem, bem boa, né? 2,4 praticamente. Já tinha comentado. E sobrando, né? Caixa livre aqui, ó, 1,4. E esse foi um dos fatores que essa dívida aqui, ela tá alta, mas ela diminuiu um pouquinho. Aumentou a alavancagem, mas diminuiu a dívida líquida. A alavancagem aumentou porque o EBITDA está um pouco mais fraco. Aqui ela já fala de uma recuperação, né? A gente viu que o sell-out sofreu um pouquinho, né? Foi de 6%. Foi 6% que eu vi? Não, 3%. 6% foi a receita. Então, 3% de sell-out não é um sell-out legal. Então, mas já está tendo uma recuperação aí no início do ano, nos dois primeiros meses de 24. Dá um gai nessezinho. Receita líquida 1,8,6, EBITDA de 3 bi e o lucro de 1,8 bi. Então, um gás aí de crescimento. Um crescimento razoável, né? Em todas as métricas aqui. Se ela atingir, significa que terá tido um bom ano para 24. Então, esses são os objetivos. Foco na redução dos estoques, né? Como a gente comentou ali atrás no vídeo, que os clientes acabaram tendo problemas de crédito, então acabam não comprando tanto para renovar os seus estoques, então acaba que a Praipera fica com um estoque mais alto, né? Que não acabou vendendo menos, então estoca mais remédio ali que já foi fabricado, então tem que dar uma aliviada nesse estoque, né? Reduzir esse estoque. E isso vai gerar maior caixa operacional, muito embora esse não tenha sido o problema, ao contrário, foi a parte positiva do resultado em 23. Aqui ela fala das forças dela, algumas provavelmente aqui eu já falei, né? Vamos ver. Marca líder, né? Que eu falei, marca forte, tem a presença aí na grande maioria das farmácias. Tem um setor de fábrica bem, bem desenvolvido. E a parte de pesquisa e desenvolvimento, como eu falei, né? Sempre crescente, tem um pipeline aí com 500, mais de 500 projetos. E é isso. Essa foi. Pô, tem vários dados que ela não mostrou ali, né? Do EBITDA e tal. Bem mandrake essa apresentação aqui. De acordo com o que foi o resultado, né? Um resultado ali bem razoável. Não foi um resultado ruim, mas também não era de encher os olhos. Acho que foi ruim, resultado fraco. Assim. Tirando a geração de caixa, o resultado foi fraco. E aqui, historicamente, né, a gente vê uma empresa bem diferente, né? Até 2016, não. Até 2016 era uma empresa, que eu falei da mudança dela. Daqui para trás, empresas que nem chamava atenção, empresas cheias de problema. Não tinha crescimento, né? Uma empresa muito estagnada. E aí depois dessas mudanças, na verdade ficou estagnada até 2019, né? Deu uma queda em 2019, mas é que ela começou a dar sinais de melhora aqui 17, 18, depois teve uma queda em 19, não vou lembrar o que foi. Mas aí dali para frente a empresa começou a aumentar muito seu receitamento. É outra empresa. O EBITDA também seguiu essa lógica, mas com um pouco mais de. Não vem com tanta pujança como a receita líquida, né? Então você tinha a estagnação ali até 2016 e tal, Aí 17 começa a dar uma subidinha, 19 foi um ano fraco, depois volta a subir, mas numa velocidade, numa força menor. Mas claramente ela ganhou margem EBITDA historicamente, pegando lá atrás, né? Bem lá mais para trás, 10 anos, mais de 10 anos para trás. Depois disso, não mais. Aí fica no sobe e desce. Mas você saiu de um bi para dois, quase 2,7 de EBITDA, né, em 10 anos. E o lucro líquido que saiu de 200 milhões para 1,6 bi. Então, no longo prazo, a empresa sim está melhorando muito. Só que tem essas duas fases, né? Uma fase em que a empresa não era interessante, não apresentava crescimento. E a mais recente é de uma empresa com outra dinâmica, muito mais eficiente, muito mais focada e que tem entregado resultado. Então aí cabe a cada um decidir o que quer para si, né? E o ano de 23 aí mais fraquinho aí desses últimos anos de melhora dela. Então, algo para se acompanhar, quem tem interesse na empresa é isso, né? Se a empresa vai voltar a ter crescimento que vinha tendo aí nos últimos 3, 4 anos, 4, 5 anos, ou vai voltar a uma situação mais estagnada, como era no passado e como foi agora em 23. Eu não acredito, né? Acho que assim, a empresa realmente mudou o seu negócio. A tendência é que ela continue tendo crescimento, assim, e a maioria dos anos seja de crescimento, mesmo que esse crescimento não seja absurdo. Tem a questão do mercado institucional para acompanhar aí para frente, né? Se vingar é uma coisa que vai gerar mais valor. Então, tem coisas interessantes aí para serem acompanhadas. E a empresa voltou a se alavancar um pouco mais, já tinha comentado aqui, ó, 2,67. Aumentou um pouquinho a alavancagem. A dívida aqui por esse quadro, ela aumentou em relação a 22. Só que o que eu vi que tinha diminuído, na verdade, acho que era em relação ao terceiro trimestre, né? A dívida foi diminuindo ao longo do ano, depois de ter tido um aumento lá no início do ano. Isso aqui não chega a ser um problema, né? Mas, de fato, a empresa está mais alavancada do que vinha vindo depois que ela se reestruturou. Então tem que ver qual vai ser a dinâmica disso. Só que só não perdeu o controle. Por enquanto está saudável. E aqui o que ela teve de melhor esse ano foi o fluxo de caixa operacional, a empresa que vem também aumentou bastante sua capacidade de geração de caixa nesses últimos 10 anos, né? Saiu de 600 milhões, depois subiu para casa de 1 bi e agora está na casa de 2 bi. Então, geração de caixa bem tranquila. Capex dela vem aumentando, mas ainda assim, bem dentro da geração de caixa dela, geralmente é bem maior do que a necessidade de capex. Então, acaba gerando fundo de caixa livre positivo também. E aqui esse gráfico mostra que a empresa sim está entregando valor aos seus sócios, né? E aqui mesmo olhando mais lá de trás, né? Antes da mudança da empresa, por algum motivo que eu não vou saber explicar no momento, ela vinha. Engraçado, né? Esse lucro aqui aumentou tanto assim de 2011 até 2016. Vou até voltar aqui de novo. É, 200. É que aqui ficou estagnado aqui até 2013. O lucro líquido, ao contrário da receita do EBITDA, ela teve um aumento mais precoce, né? Então, alguma coisa relacionada ao resultado financeiro pode ser, eu não sei, tem essa a questão de se capitalizar, né? Não sei, aí teria que pesquisar ano passado essa dinâmica aí do lucro líquido que começou a aumentar mais forte. O lucro líquido ele é distorcido muito facilmente por vários fatores. Então, o fato é que, tirando esses detalhes, a mensagem que eu quero deixar é que a empresa está gerando valor para o seu acionista no longo prazo, né? crescendo no longo prazo. E esse crescimento, ele acabou sendo mais. A capacidade de crescimento aumentou depois que a empresa melhorou o seu operacional. Isso está bem estranho isso aqui, porque esse quadro aqui não mostra crescimento interessante da empresa, não gera valor. E por aqui aparentemente sim, né? Enfim, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Não é para tomar nenhuma decisão por conta desses gráficos aqui, é só para a gente entender a empresa como um todo, tá? É isso, resultados da Ipera, uma empresa que melhorou o seu patamar nos últimos anos. Teve um ano aí um pouquinho mais fraco, mas um ano não quer dizer muita coisa, né? Vamos continuar acompanhando. E é isso, um abraço.